Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 12, versículo 16. Estamos indo bem devagar neste final do capítulo 12, porque são palavras, frases, versículos muito bonitos e muito ricos. Eu consideraria um desperdício uma pregação com vários versículos ao mesmo tempo, a não ser que seja uma pregação de fato panorâmica, que tenha o seu momento, como estamos fazendo nas manhãs, pregando em Gênesis panoramicamente, mensagens também muito densas, mas nós estamos abordando tudo, muito assunto num tempo só. O propósito é um pouco diferente. De noite eu quero descer mais fundo mesmo e quero fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre praticamente cada palavra que temos aqui para a nossa edificação. E a palavra que é edificação mesmo, porque são virtudes que são exortadas a adquirirmos na nossa vida, a partir do meio, mais ou menos, do capítulo 12. Muito bem, vamos ao 16 então hoje, que diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa delícia de alimento que nós temos. Que Teu Espírito Santo se agrade em me utilizar para levar essa palavra a esses irmãos e amigos. Que cada alma aqui, cada pessoa saia mais rica do que entrou, em termos espirituais, mais perto de Ti. Os que não têm Cristo ainda como Salvador, Senhor Deus, que aqui eles adquiram esta fé que só Tu podes dar. Faz tudo de acordo com a Tua soberana, santa, agradável vontade. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Eu dividi em três partes, como se fossem três conselhos interdependentes. São independentes, mas têm uma certa ligação entre si. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu tenho dito aqui várias vezes que a Bíblia nos ordena a amar a todos, até os inimigos, mas não nos obriga a sermos amigos de todos, no sentido de simpatizar com todo mundo. Você sabe que há pessoas cuja personalidade simplesmente não combina com a sua. Você sabe disso. Pode haver até uma certa resistência ao jeito da outra pessoa e vice-versa. Duas pessoas assim, elas poderão nutrir um verdadeiro amor cristão pelo outro, sim. Mas dificilmente serão amigas, camaradas, e não há problema com isto. Isso não fere em nada as Escrituras. E esse versículo aqui, ou essa exortação no começo do versículo 16, pode parecer que contradiz isso que eu estou colocando. Como se dissesse, se você tem um sentimento de amizade ou de simpatia com um, tem que ter com o outro. Mas não é isto o que está escrito no original. A palavra grega traduzida por sentimento, apesar de conter a ideia de maneira secundária, a ideia de sentimento, mas o sentido principal dela, sabe qual é? Pensamento, reflexão, uso da mente. É clara a conotação desta palavra usada aqui. Mais à frente nós vamos ver um pouquinho melhor esta palavra, porque ela foi citada três vezes só nesse versículo 16. A mesma palavra ou palavras cognatas a ela. Então, a exortação aqui não é bem que nós devemos sentir da mesma maneira com relação a todos, mas que nós devemos ter o mesmo tipo de pensamento, eu diria de atitude mental, com relação a todos. Aí sim, olhando algumas versões, eu acho que nesta frase, a NVI, Nova Versão Internacional, acertou em cheio, quando ela traduz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Muito bom. E quando nós entendemos este ponto, fica claro entender o que Paulo quis passar. Então, independente de simpatia, independente de amizade, de intimidade, nós devemos ter com todos uma atitude mental. Traduzida em termos de respeito, consideração, amor, paciência, etc. Ou seja, o uso das virtudes cristãs. E essa atitude mental, ela não vem pelo sentir, pela vibração das cordas das nossas emoções. Não. Ela vem pela reflexão, pelo uso da mente. Você olha para um sujeito e o jeitão dele não lhe agrada bem. Bem não, nem um pouco. Mas você raciocina. Ele é criatura de Deus. A Bíblia diz que ele carrega, mesmo de maneira distorcida, mas ele carrega algo ainda da imagem e semelhança de Deus. Qualquer criatura humana. Isso é importante. Devo levar isso em consideração. Deus deseja que eu o ame. Ou seja, que eu o ajude, se for necessário, que eu queira o bem dele. Então, se Deus quer, eu preciso amá-lo. A palavra de Deus diz para eu chorar com os que choram. E ele está chorando. Estou vendo lágrimas caindo do rosto dele. Pena que até o jeitão dele chorar me irrita. O fungado dele quando ele chora me deixa exasperado. Mas não importa. Independente dos meus sentimentos com relação ao jeito dele ser e chorar, eu vou saber o que está acontecendo. Porque é hora de entrar em cena o amor cristão. A minha decisão de querer o bem dele. E eu vou repartir, se possível, essa tristeza com ele. Note que aqui, em momento algum, você usou sentimento. Só atitude mental. Pois é exatamente isso do que trata a primeira parte do versículo 16. Agora, depois que você se aproxima dessa pessoa que está chorando, dentro do exemplo que eu dei, e você ouve a história desse indivíduo e começa a entender melhor, pode então nascer uma simpatia, um sentimento e até uma grande amizade. Pode ser, mas é outro assunto. É outro assunto. O que o versículo diz aqui é que devemos ter, com relação a todos, esse mesmo tipo de pensamento, de reflexão, de atitude, de respeito ao outro, de consideração com o outro. Não deve haver diferença, independente se você simpatiza ou não, se você é amigo ou não, se você gosta do jeito dele sorrir ou tem abuso do jeito dele sorrir. Não importa. O mesmo tipo de atitude. Esse é o que passa a palavra de Deus aqui. Quero ler duas passagens com vocês, que trazem a ideia de uma igreja em que o pensamento ou as atitudes mentais de uns para com os outros devem ser semelhantes. Ou seja, passagens que parecem com essa aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2, 2 diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Curiosamente, tem a ideia de pensar e sentir aqui ao mesmo tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. As ideias são essas aí. É a mesma ideia, aliás. É importante notar que provavelmente esta atitude mental não venha de uma maneira muito automática. A nossa carne é muito traiçoeira, nós somos egoístas, nós somos comodistas. E a nossa tendência natural é nos aproximarmos de quem nós gostamos. E chegar perto e investir tempo em pessoas cuja companhia nós achamos agradável. Achamos a companhia gostosa. Qualquer coisa que nos agrada, nos desagrada, corre o risco de ser rejeitada ou posta de lado ali. Sugiro que você lute duramente contra essa tendência pecaminosa. Pecaminoso porque é algo que foge ao alvo. Pecado é fugir do alvo, errar o alvo de agradar a Deus, de fazer o que Ele quer. Isso é pecado. Qualquer coisa que deixe de agradar a Deus é pecado. Deixe de atingir o objetivo máximo de todo ser humano, que é agradar a Deus. Então, por isso, essa atitude é pecaminosa, de você querer afastar, se manter longe de pessoas com as quais você não simpatiza. Não estou falando em fazer amizade, repito, não é obrigação bíblica, mas você se chegar para repartir alguma coisa, já em, lembrando até mesmo a mensagem passada, isso sim é muito importante. Ter a mesma atitude mental para com todos deve ser algo aprendido e desenvolvido. Pratique isso. Raciocínio é mente, é decisão. Raciocínio utilizado de uma maneira santa, de uma maneira muito espiritual, mas não deixa de ser raciocínio. Sabendo dessa dificuldade de lutar contra a carne, Paulo complementou a exortação, então, tocando agora no ponto nevrálgico, que na realidade que é a maior dificuldade para nós colocarmos em prática o conselho dele. Então vem a segunda parte da exortação tripla do versículo 16. Em lugar de serdes orgulhosos, aí ele toca no ponto fraco nosso, que nos impede exatamente de ter uma atitude mental igual para com todos. Orgulho, entre outras más virtudes ou más qualidades, mas orgulho certamente está no centro. Em lugar de seres orgulhosos, a palavra original significa literalmente alto. Interessante isto. Alto. E é usada mesmo nesse sentido, uma coisa alta. E figuradamente ela é usada no sentido de exaltado, ambicioso, orgulhoso. É mais ou menos esse o sentido da palavra usada lá. E no português nós temos uma palavra também ligada com a ideia de altura, usada para orgulho. Qual? Altivo. Interessante. Altivo vem de quê? Adivinha? É claro, de alto. Pai, sujeito altivo? Mesma ideia. Uma palavra que literalmente significa elevado, que anda lá por cima, usado figuradamente para alguém que anda como se fosse nas nuvens, e não no sentido de desligadão, mas no sentido de orgulhosão. Acima dos outros. A Bíblia condena ostensivamente o orgulho e deixa muito claro o que pensa disso. Eu vou ler só duas passagens, teríamos muitas, mas eu quero Salmo 101:5. Salmo 101:5. Dá uma olhadinha no que Deus pensa do orgulhoso. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. Mas o que interessa é agora. O que tem olhar altivo, olha a palavra, e coração soberbo, não o suportarei. Quer uma passagem mais forte do que esta? Para dizer o que se passa no coração de Deus quanto a alguém altivo? Isaías capítulo 2, versículo 12. Diz assim, deixa-me ler que eu já cheguei lá. Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Três palavras: altivo, soberbo e exaltado. Três palavras no mesmo versículo para mostrar o que Deus vai fazer com gente assim. Eu tenho falado muito deste pecado do orgulho, não apenas pregações em geral, mas especialmente nas mensagens sobre Romanos. Estamos vindo desde o capítulo 1 e estamos no 12. Se eu tenho falado várias vezes, é porque está escrito no texto várias vezes. E se Paulo escreveu várias vezes, é porque o Espírito Santo mandou. E se Deus mandou repetidamente, é porque nós precisamos ouvir muito, vez após vez. Então, por favor, não desligue o seu ouvido quando você vê mais uma vez o pastor Mauro falando de orgulho, de novo. Estou cansado de ouvir falar sobre isso. Não canse, não. Ninguém se aborrece de comer todo dia para se alimentar. E a palavra de Deus é um alimento espiritual que alimenta a nossa alma. Então, Deus sabe o quanto nós precisamos especificamente desta vitamina. Que vitamina? Uma vitamina anti-orgulho. E que ele injeta o tempo todo ao longo das escrituras e livro de Romanos não é exceção. Batendo forte, de frente, contra o nosso orgulho. Não é razoável fechar os ouvidos para assuntos que a Bíblia repete. Aliás, não é razoável fechar os ouvidos para a Bíblia, para assuntos que a Bíblia fala uma vez só. Quanto mais assuntos que a Bíblia repete insistentemente. Você precisa ouvir várias vezes por mês, talvez por semana, que não deve ser orgulhoso. E se você continua com esse pensamento, você está sendo talvez orgulhoso. Eu preciso ouvir de novo. Mas vamos nós considerar algumas fontes de orgulho. Eu quero lhe ajudar, e a mim também, a combater o seu orgulho, o meu orgulho, no dia a dia. Fatores que atrapalham a nossa humildade e que alimentam o nosso orgulho. Riqueza. A Bíblia é clara na sua advertência, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo se proporciona ricamente para nosso aprazimento. Pastor, passa para outro assunto, porque riqueza não é o meu problema. Eu não sou rico. Quem disse? Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês é rico, perto de alguém que ganha muito menos. Provavelmente você, independente da sua condição social, você pode ser muito bem de vida e muito acima de pessoas bem próximas de você, que lhe acham rico, que lhe acham abonado. Tem até uma gíria que diz hoje, ele é, esqueci, fulano é, José que tem essa palavra aí para rico, esqueci. Sabe o que eu quero dizer? Estribado. Mas ninguém me ajudou, né? Eu vi um sussurrozinho com a Sandrinha. Estribado. Viu como ela é jovem? É muito fácil ser orgulhoso com relação a alguém que lhe acha estribado, que ele acha bem de vida. Porque o seu carro usado, bem usado, é o grande sonho que aquele seu vizinho, o colega de classe, antigamente, sempre teve e nunca conseguiu. Então, para você ser orgulhoso, arrogante com essa pessoa, é bem fácil. Você é rico perto desta pessoa. Então, não feche os ouvidos quando você vê uma passagem dela. Ah, isso aqui é para ricão, milionário, tem milhões aí, patrimônio no banco. Não é para mim, não. É. Porque essa questão de riqueza e de classe social, econômica, financeira, é muito, muito relativa. E você corre o perigo, sim, de ser orgulhoso, arrogante com o que tem muito menos que você tem. Então essa passagem deve tocar o seu coração e você deve ter muito cuidado. Um super bilionário pode ser arrogante com um milionário, que aos olhos dele é um pobretão, que não tem 10% do que ele tem. Então é muito relativo. Tenha cuidado com o orgulho nas suas posses, quando você trata com alguém que tem menos do que você. Sempre haverá alguém que tem menos do que você, de maneira geral. Outra fonte que alimenta o orgulho, que vai mais para as mulheres, mas aos homens também: a beleza física. Sabe como é que Deus vê a beleza do corpo? Coisa vã, fútil, vazia. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Estamos tirando um pedacinho da mensagem para falar sobre orgulho. Em vez de seres orgulhosos, então não devemos ser orgulhosos, não podemos. Vamos combater. Enganosa é a graça, está em Provérbios 31 e 30. E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muito bonito isso. Cada um use essa lembrança que eu estou fazendo quanto à beleza física, use da maneira que achar melhor. A inteligência, outro fator que alimenta o orgulho. Deus não teve muita consideração com as inteligências dos homens por aí, não. 1 Coríntios, essa eu quero que você vá lá. 1 Coríntios 1, 19 e 20. Onde está o sábio? E aqui tem um sentido de inteligente. Onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou a inteligência do mundo? Cuidado. Essa questão de inteligência também é relativa. Não tem maneira de medir a inteligência. Os homens inventam, daqui a poucos anos aí, os psicólogos inventam outra maneira, depois inventam outra maneira. A inteligência agora é emocional, inteligência tal. Então não tem maneira. É relativa. É óbvio que existem diferenças de inteligência, claro. Mas cuidado com a inteligência que Deus lhe deu. Independente do tamanho e do brilho dela, não importa. Não vá humilhar alguém que não consegue entender as coisas que você entende, que não alcança as coisas que você já alcançou há muito tempo. Cuidado. Você tem a tendência natural, nós temos a tendência natural de esmagar, de humilhar, de fazer troça, de gozar. Muitas vezes o pobrezinho do aluno menos dotado de inteligência numa classe sofre, que leva logo um apelido, leva logo uma gozação, porque não passa do 5, coitado, na escola, e é difícil, e ele estuda, ele leva a sério, mas ele não consegue. Deus não o dotou de muita inteligência. Cuidado, muito, quando for lidar com pessoas que visivelmente têm uma inteligência abaixo da sua. Não brinque com isso, não, porque Deus vai lhe cobrar, porque Ele lhe deu a inteligência, a capacidade que você tem de entender as coisas, seja lá do tamanho que for. Erudição é outra fonte de orgulho. Cristo está muito mais interessado na simplicidade infantil. Mateus capítulo 18, uma passagem clássica, bonita, conhecida, mas eu quero ler sem explicar detalhes, mas para ficar no nosso coração isso. Naquela hora, já cheguei, Mateus 18, versículo 1 em diante. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Ah, como o homem gosta dessa palavra maior. Jesus, chamando uma criança, já humilhou. Só em começar a responder já foi humilhando logo a raça humana, os grandes. Colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos tornares como criança, de modo algum entrarei no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Coisa bonita. Estava ouvindo uma palestra de um pastor amigo, erudito, professor de faculdade, especialista em história eclesiástica. E ele disse que teve uma época do ministério dele que ele teve de lutar muito contra o orgulho acadêmico. Achei bonito ele dizer aquilo em plena palestra. Ele já tinha conseguido vitórias, mas que teve de lutar contra o orgulho acadêmico, porque ele conhece muita coisa, sabe muito, estudou muito, a memória é fantástica, e era uma tentação. Se você gosta de erudição, de ler, de se instruir, de aprender cada vez mais, ótimo. Mas use tudo que você aprender, meu irmão e meu amigo, para a glória de Deus. E nunca se sinta vaidoso, orgulhoso, arrogante pelo muito que você sabe. Continuando então o texto. Colocando o orgulho de lado, em vez de seres orgulhosos, sim, agora ficou um vácuo. Saiu o orgulho e ficou o quê? Condescendei com o que é humilde, que é o restante da segunda parte do versículo. Novamente, uma questão de tradução. Corri para o dicionário português para ver o que é condescender. E lá está: ceder, transigir. E essa não é a ideia original. Cedam com o que é humilde. Não, não é para ceder. Por transigir não é o assunto. A ideia exata é ser levado com, experimentar com. Isto é o que significa. No grego, da maneira que a palavra orgulho está ligada com a ideia de alto, a palavra humilde se relaciona com baixo. Então, literalmente, a palavra humilde quer dizer baixo, perto do chão. Interessante isso. Metaforicamente, esta palavra baixo, que quer dizer baixo, perto do chão, quando usado para atitude e comportamento, então ela significa humilde, abatido, de um grau modesto. Resumindo, eu diria que essa exortação, até o ponto que nós estamos, quer passar o seguinte para nós. Em vez de ficar nas alturas, aí no, com seu orgulho tolo, desse pedestal que você mesmo criou, e fique junto com o que está mais baixo. Faça companhia ao humilde, e aí é o sentido da palavra traduzida por condescender. Vá junto com quem é humilde, esteja junto com ele, siga com ele. Isso é o que quer dizer. Conviva com o que é humilde. Compartilhe com ele algumas experiências de vida. Eu gosto muito de ler biografias, tanto de pessoas crentes como não crentes, chamados grandes homens da humanidade, coisa desse tipo, homens que influenciaram o mundo de uma maneira ou de outra e tudo. E é muito interessante, geralmente em biografia é muito comum ter depoimento de pessoas que conheceram o biografado. É muito interessante como muitos, até de eras passadas, são lembrados de maneira positiva por terem o costume de conversar com subordinados. Reis, imperadores, ditadores, bilionários, pessoas muito importantes neste mundo, ficaram conhecidas mesmo pelo detalhe de que conversavam, gostavam de conversar com um subalterno, ou com um empregado, ou coisa desse tipo, e compartilhar, até certo ponto, de experiências com eles. E outros, ao contrário, ficaram conhecidos pela arrogância, pelo orgulho com que tratavam aqueles que estavam em posição ou social, ou econômica, ou de autoridade civil, ou coisa assim, mais baixa. Extremamente arrogantes. Estou falando de pessoas tanto crentes como não crentes, não importa. Aliás, é mais difícil você ouvir ler uma biografia de um crente do passado conhecido assim, desta forma. Mas há crentes que agem desta forma. Agem com uma certa arrogância com relação aos outros que estão, de alguma maneira, numa posição mais humilde. É inconcebível, aos olhos de Deus, um crente que foi quebrantado, eu quero dizer quebrado mesmo, no coração, pelo Espírito Santo, se arrependeu, reconheceu que estava perdido, pediu perdão a Deus, pediu a Cristo salvação, recebeu fé, aceitou o Espírito Santo em si, aceitou Cristo e o Espírito Santo para habitar nele. E é orgulhoso? Não tem sentido, é um disparate, não pode ter coisa de mais mau gosto neste mundo do que um crente orgulhoso. Não bate a ideia, não combina. Então, lute contra o seu orgulho. E vamos então ao terceiro e último conselho deste versículo, ainda dentro do contraste orgulho e humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu quero lembrar logo de saída que a exortação aqui não é para você não ser sábio. Notaram a diferença? Não é para você não ser sábio. Não é para você não buscar a sabedoria. A Bíblia exorta o homem o tempo todo a buscar a sabedoria. Eu tive dificuldade em selecionar duas passagens, eu queria só duas. São dezenas de passagens que exortam o homem, a pessoa, a buscar sabedoria do alto. Eu selecionei duas só. Vamos lá. Provérbios 4, 3 a 7. Eu vou tentar incutir um pouco em vocês a ideia de buscar sabedoria, porque uma passagem dessa pode ser mal compreendida. Não, não é para eu ser sábio, não. Porque se eu ficar sábio, eu vou ficar arrogante, orgulhoso, eu não quero nem ser sábio. É muita falta de sabedoria pensar desse jeito, né? Provérbios 4, de 3 a 7. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele, o pai, né, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça da palavra da minha boca, nem dela te apartes. Bonito isto. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. É tão claro. Tiago 1:5, Novo Testamento, diz assim, Tiago 1:5, depois de Hebreus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. É impressionante como Tiago, de maneira tão segura, ele afirma que Deus dá a quem pede. O maior tesouro do mundo, a sabedoria de Deus, disponível para quem quiser. É só pedir de graça. É só pedir. Você já ousou pedir sabedoria a Deus? Mas pedir com gosto. Lembra da pregação, descarado mais aprovado? Que devemos ser descarados na hora de pedir, que foi uma palavra que Cristo usou. Pedir, 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 não arrogantes, não orgulhosos, não presunçosos, mas humildemente pedindo, 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 até o nível do descaramento. Pois bem, você já pediu a Cristo um pouco da sabedoria dele, ou muito da sabedoria dele, mas pedindo mesmo, claramente, diretamente, sem arrudeios. Peça, peça e veja o resultado. Resultado este que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, garantiu e ser-lhe-á concedida. O que é proibido, voltando ao nosso texto, é ser sábio para si mesmo. E esta é a ideia lá no original. Não sejais sábios em vós mesmos. Essa é a ideia lá. Não tem a palavra olho. Nos vossos olhos não tem essa ideia. Essa aqui é só a expressão usada para transmitir a ideia. Não sejais sábios para si mesmos. Independente do que os outros pensam de você, independente de algum referencial externo, você se convenceu que é um grande sábio. Pronto, e agora vai fazer o quê? Convenceu. Você entendeu que é um homem muito sábio e pronto. Agora ninguém acha isso, ninguém fala isso, você não tem nenhum motivo para achar isso, mas você acha e acabou-se. Não dá. E é o que Paulo diz, não faça isso. Não seja sábio para você próprio, você se achando. Quando a pessoa tem sabedoria, o crente tem sabedoria de Deus, as pessoas naturalmente notam. Não é preciso ninguém ficar apontando o dedo, nem dizendo, e muito menos você próprio dizer de você mesmo. Sabe como é que a sua sabedoria vai ser notada? Dentro desse contexto, descobri um aspecto de uma passagem aqui ainda em Tiago, que deu vontade de pregar em cima dela, não vou fazer isto. Mas olha que coisa interessante sobre sabedoria. Tiago 3, de 3 a 17. Essa mensagem merece ser explorada. Não vou explorar hoje, vou só tocar e continuar e terminar. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Eu vou ler de novo essa frase, hein? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ou seja, mostre as suas obras. Tem um problema aí no ar. Eu citei errado, Tiago 3, 13. Ok? Se, pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu, lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Eu não estou interessado agora nesse versículo, eu quero agora 17. A sabedoria, porém, voltando lá ao 14, né? Retomando o 14, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Nós temos aqui, sabe o quê? Um verdadeiro manual de sabedoria na prática. É um manual de sabedoria vivida. Quer saber se alguém tem sabedoria? Não adianta. Ei, amigo, você tem sabedoria? Não adianta perguntar. Perguntar a alguém se o outro tem sabedoria tem um certo sentido. Se alguém conhece muito o outro, tá, quer falar com fulano, mas eu não sei, é um assunto complicado. Ele tem alguma sabedoria para mim? Tem algum sentido perguntar a alguém sobre o outro. Mas olha, o melhor mesmo é verificar as obras da tal pessoa. Este é o caminho bíblico para você ver se alguém, ou comprovar se alguém tem sabedoria de Deus. Como a ideia de obras é muito geral, que é que ele falou no versículo 13, mostre as suas obras. Eu não sei, talvez Tiago tenha pensado, obras ficou assim um aspecto muito geral. Eu vou fazer um checklist detalhado do que eu quero dizer. Talvez Tiago pensando, como obras. Eu vou dizer exatamente o que eu quero significar quando eu digo, mostre a obra, as suas obras, você aí que pensa que é sábio, ou tem sabedoria, mostre as obras. Obras como, Tiago? Você pode exemplificar? Pois não. E lá vem 10 características do procedimento de alguém que tem sabedoria. Será manso. Quando eu disse que é um texto rico para ser explorado, seria explorar cada virtude dessa e depois dar um nó em todas elas, só olhando para o aspecto da sabedoria. Mas eu vou apenas correr. Será manso? Terá um procedimento digno? Vai mostrar pureza no seu viver? Vai proceder de maneira pacífica? Não gosta de confusão, de briga? Procura paz entre as pessoas? Não incentivar guerras nem brigas? Será indulgente, eu fui olhar lá no grego essa palavra, quer dizer, suave, gentil. Será tratável, exercerá misericórdia ou será misericordioso. Tudo aqui é a lista de Tiago, hein? Dará bons frutos no seu trabalho, vai ser justo e imparcial, e por fim vai ser sincero, o autêntico, o não fingido. Uma lista longa, não é? Aí você tem dúvidas que o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir tudo isso na vida de um servo de Cristo que pede sabedoria, que busca como se busca a prata ou o ouro? Não. Não tenha dúvidas, porque ele dá para quem implora e quem faz questão de imitar a Cristo. E se algum dia você chegar a ouvir alguma coisa da sua sabedoria, não fique constrangido. Não fique orgulhoso, mas não fique constrangido. Porque o crente deve fazer questão de ser um instrumento de Deus para mostrar a sabedoria de Deus entre os homens. Ora, Deus quer que o crente peça sabedoria. Deus garante na Bíblia que dá sabedoria. Então é a coisa mais natural do mundo que Deus queira que o crente torne visível essa sabedoria dele, Deus, que ele deu para aquele servo. Quer que aquela sabedoria seja visível e seja prática, seguindo a lista de Tiago, na vida da própria pessoa e dos outros ao seu redor. A chave de tudo é a questão da atitude. Quando você um dia receber um comentário desse sobre o seu procedimento de sabedoria, de prudência e coisas desse tipo. Uma atitude de humildade e de gratidão a Deus, que é quem lhe deu todas essas coisas. Irmãos, eu quero encerrar lembrando que um versículo desse, tão rico como o 16 de Romanos 12, às vezes passa tão desapercebido naquela carreira que nós damos muitas vezes lendo a Bíblia de uma forma muito contínua demais e muito corrida. Experimente parar numa passagem dessa uma vez. Eu sei que é muito comum, eu sei que é espetacular você ler a Bíblia inteira no ano. Sei que muitos crentes têm na contracapa da sua Bíblia, alguns já estão até imprimindo logo na edição própria, um plano de leitura da Bíblia o ano todo. Irmãos, isso é excelente, mas é um aspecto só das suas necessidades da palavra de Deus. É panorâmico demais você ler a Bíblia uma vez por ano, de uma forma muito apressada e marcando no relógio. Cumpre um pequeno papel na sua necessidade, mas deixa uma lacuna grande, que é a reflexão. Olha, a Bíblia fala muito mais de lógica, de pensamento, de reflexão do que nós pensamos, viu? É muito comum o crente valorizar mais o sentimento. Eu sinto que Deus está me falando isso, eu sinto aquilo. O sentimento tem um lugar próprio nas nossas vidas. E não deve ser desprezado, não. Mas ele é traiçoeiro. Porque você pode sentir uma coisa hoje, e amanhã você está com problema no estômago, está de mau humor, seu sentimento já mudou. Já mudou. Cuidado com sentimentos. Saiba tê-los no lugar certo e aproveite os seus sentimentos. Usufrua, goze dos seus sentimentos de alegria, de prazer, de estar agradavelmente na companhia de alguém, estar satisfeito e sentindo-se muito leve. Então, ótimo, ótimo. Saiba tratar também quando seus sentimentos estão meio negros, meio amargos, meio de fel. Saiba mexer com seus sentimentos, digo mexer, lidar com seus sentimentos. Mas não vá colocá-los num patamar acima do que Deus coloca na palavra dele. Nunca sentimento está acima da mente, da reflexão, do pensamento. Não. Ele nos deu inteligência, ele nos deu capacidade de refletir, isso é imagem e semelhança dele, esse aspecto da nossa inteligência, capacidade de raciocinar, de tirar conclusões, de tomar atitudes pensadamente. Pois use esse poder de reflexão que o homem moderno cada vez mais perde. A reflexão, o tempo no relógio para tirar para pensar e olhar e observar, de olho fechado, de olho aberto, não importa, vendo uma coisa bonita lá fora, ou vendo a parede branca, não interessa, embalando numa rede, mas pensando, refletindo, experimente um dia, você vê uma coisa? Hoje eu não vou ler aquele trecho deste tamanho que tenho para ler para cumprir meu plano anual, não. Eu vou ler um versículo da Bíblia. Um. E olha lá, porque nós pregamos aqui, nós dividimos em três. Nós dividimos em três esse versículo 16 aqui. Pois eu vou ler um pedaço de um versículo da Bíblia. E fique nele. E você vai ver o que você vai crescer em Cristo. Eu não sei se cresce muito em Cristo lendo a Bíblia uma vez por ano. Da maneira como cresce em Cristo, raciocinando, refletindo e adorando-o. Adoração é muito ligada com a mente, com o pensamento, com o raciocínio diante de Deus, envolvido com a aura espiritual forte, real também, mas entra a mente na sua adoração a Deus. Quem lê a Bíblia muito rápido, correndo demais, não vai crescer muito na sua intimidade com Cristo. Pode crescer no seu conhecimento bíblico. E tem pessoas que nem crentes são, que conhecem a Bíblia panoramicamente, em termos de datas e de divisões e de versículos, muito bem, que citam passagens inteiras de cor. Grande coisa! Se não entendem o que estão dizendo. E eu, de vez em quando, eu converso com quem lida com criança. Cuidado! Não bota a criança só para decorar. Tudo bem, tem uma parte lá que é importante decorar, mas que ele entenda, para a criança entenda o que está lendo. Pois entenda, irmão, o que você está lendo, compreenda, absorva no seu espírito, junte com a sua mente e adore a Deus com essas coisas, porque aí você vai ganhar poder para deixar de ser orgulhoso, para você ir junto com o que é humilde e para você ser sábio, não aos seus olhos, mas aos olhos dos outros, para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, tão rica, tão bela, tão gostosa, no melhor sentido da palavra e com muito respeito. Ela lava o coração e ela edifica nossos espíritos. Que o Teu Filho seja honrado em tudo que foi dito aqui. E nossas vidas sejam melhores. Em nome dEle Te agradecemos e pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.